Paraná em Rede está de volta.
No Paraná, cerca de 1.970.000 contribuintes têm, então, até esta terça-feira para fazer a prestação de contas do imposto de renda. Até a data desta segunda-feira, ainda restavam cerca de 19% dos contribuintes para entregar a declaração. Eu converso com a Giovana Longo, auditora fiscal da Receita Federal, que vai dar detalhes para a gente. Obrigada por nos atender, Giovana.
Olá, é um prazer atendê-los, conversar com você.
Muito obrigada. Explica pra gente então, nesta terça-feira é o último dia e não dá para postergar, né?
Exatamente, nós estamos chegando aí no final do prazo, ele iniciou no dia 7 de março, então foram aí quase 2 meses para os contribuintes entregarem a sua declaração de imposto de renda, como acontece todos os anos.
E esse índice de quem deixou pro último dia, quase 20% dos contribuintes, é a média ou está acima, abaixo dos últimos anos?
É a média, geralmente os contribuintes acabam deixando para enviar na última hora mesmo, grande porcentagem, né? A gente quase 20% aí. Nos últimos 15 dias, mais de 50% dos contribuintes entregam. Alguns porque realmente deixam para fazer na última hora e outros por questão de planejamento tributário, que acabam fazendo a sua declaração e seguram para transmitir nesses últimos dias por conta da restituição. Aqueles contribuintes que possuem restituição, eles preferem, alguns preferem deixar para receber nos últimos lotes do ano, em novembro, dezembro, e acabam deixando aí para transmitir a declaração nos últimos dias.
Agora, o risco é pegar um congestionamento aí na rede da Receita Federal. Tem tido problema nos últimos anos ou não?
A Receita está preparada para receber aí todas as declarações que são esperadas. No Brasil inteiro são 30 milhões e 500 mil declarações. Nesses 2 últimos dias, nós estamos aí para receber mais de 6 milhões de declarações. E o ano passado aconteceu a mesma coisa, no último dia foram quase 4 milhões de declarações entregues. A Receita está com o sistema preparado, a gente só alerta os contribuintes para que não deixem para a última hora por conta de problemas que eles podem ter em relação à conexão com a internet, a sua conexão, em relação aos seus equipamentos, né? Mas a Receita está preparada para receber todas as declarações que tiverem que chegar.
Alguma mudança significativa para quem ainda vai fazer essa declaração, atentar para algum detalhe que tenha mudado, Giovana?
A alteração mais significativa diz respeito ao CPF dos dependentes, né? Esse ano todo dependente precisa ter o CPF para entrar na declaração. Nos valores, tudo continua como no ano passado, já há 5 anos não há atualização da tabela, então os valores continuam os mesmos para obrigatoriedade, para deduções, nada mudou. E também não mudou o valor da multa, né? Quem não conseguir entregar até hoje, dia 30, o valor mínimo é de R$ 165,74, mas esse é o valor mínimo da multa, porque na verdade a multa ela é calculada, ela é 1% do imposto devido ao mês calendário. Isso quer dizer que quanto mais o contribuinte demorar para declarar, maior vai ser o valor da multa, podendo chegar até 20% do imposto devido.
E alguma recomendação, porque se não entregar no prazo é multado e depois tem que entregar do mesmo jeito, né? Então o ideal é sempre se programar.
Exatamente. Então, ó, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, a Receita Federal interrompe o programa. Ele fica parado no dia 1º de maio, que é feriado, e no dia 2 já há uma atualização do programa com o cálculo da multa. Então, os contribuintes que realmente não conseguirem toda a documentação para fazer a declaração completa, entrega do jeito que está, pelo menos não vai pagar a multa, e depois faz uma declaração retificadora, colocando aí os dados. A implicação que acontece nesse caso é que o contribuinte não vai mais poder modificar a forma de declaração. No momento que o contribuinte faz a declaração, ele pode escolher entre 2 formas, o modelo completo, colocando todas as deduções legais, ou o modelo simplificado, que utiliza aí 20% dos seus rendimentos tributáveis como dedução legal simplificada, considerando um valor limite, um valor máximo de R$ 16.754,34. Essa escolha entre modelo completo e modelo simplificado só pode ser feita dentro do prazo. sinalizado o período de entrega da declaração, aquele modelo que o contribuinte tiver escolhido é o que vai ficar. E se ele vier a colocar documentos que mostrem que um modelo era mais vantajoso que o outro, aí não vai mais poder alterar o modelo. Essa é a implicação que acontece para quem não entrega a declaração completa.
Fica a orientação, recomendação para quem ainda não fez, né? E que no próximo ano faça uma programação antecipada, não é, Giovana?
Exatamente. A Receita Federal aí vem disponibilizando cada vez mais recursos e a promessa é de que, inclusive, os aplicativos para celular e smartphone venham a ficar disponíveis o ano inteiro para que os contribuintes possam ir ao longo do ano colocando as informações para chegar no período de declaração aí, tá com tudo já meio pronto. Então, assim, não tem mais desculpa para não fazer no prazo, para não fazer, porque já são 2 meses que a Receita disponibiliza e o ideal é que realmente não deixe para última hora.
Esses aplicativos já vão ficar disponíveis esse ano, Giovana?
A promessa é que já fique esse ano. A gente ainda não teve a confirmação, mas se esse ano já não estiver disponível, no máximo no ano que vem vai estar. Então a orientação é, o contribuinte, se já tiver a disponibilidade esse ano, que utilize o aplicativo desde o início do ano, né, para que já vá preenchendo a declaração. Se por um acaso não estiver, faça a guarda dos documentos todos numa pastinha, que já facilita, não deixa espalhado, deixa tudo junto. No início do ano que vem, pega os informes de rendimento que as fontes pagadoras informam, plano de saúde, fontes pagadoras de salários, enfim, todo aquilo, aquela documentação que as empresas costumam emitir até o dia 28 de fevereiro e faça sua declaração o quanto antes.
Perfeito, muito obrigada então por nos atender e trazer essas informações para os nossos ouvintes.
Muito obrigada.
Até uma próxima.
Até.
Terça-feira é dia de cuidar da saúde física e mental. Hoje o médico Luiz Nicolodi tem recomendações para equilibrar 5 aspectos que são mais importantes para o nosso dia a dia.
Cuide-se!
Hoje vim falar para vocês de 5 atitudes para uma vida com mais saúde. 5 atitudes que é fácil de você memorizar. Quando a gente pensa em saúde, o que a gente precisa estar cuidando para que a gente possa chegar a ter cada vez mais saúde? Primeiro aspecto, né, primeira atitude, boa alimentação. Então, comer de uma forma saudável, alimentos frescos, integrais e orgânicos. Seria essa a tríade, né? Fresco, integral e orgânico, para você gravar. Então, a boa alimentação é fundamental. Segundo aspecto, segunda atitude, é ter um bom sono. Um bom sono tem as seguintes qualidades. Ele é contínuo. Nós não levantamos, então, de madrugada, ele é um sono contínuo. É um sono em que a gente está tranquilo, a gente acorda descansado. E é um sono que a gente tem ritmo, a gente tem horário para ir dormir e horário para ir acordar. Então, lembrem dessas características de um bom sono, porque é uma atitude muito importante para a saúde. A terceira atitude para a saúde é atividade física regular. Regular significa o quê? Que nós devemos nos movimentar pelo menos 3 vezes na semana, né? Dos 7 dias, pelo menos 3, e por pelo menos 30 minutos a 1 hora de duração cada atividade. Isso é muito importante. Então, o exercício, a atividade física, ela deve ter essas características. Uma boa atividade física para fazer o nosso corpo circular, fazer o sangue circular, fazer a água do nosso corpo circular. Se a gente não faz exercício, lembrem que água parada, né? Como é que fica o cheiro? Não fica nada bom, né? Então, o corpo, a mesma coisa, a gente é 80% água, a gente precisa fazer a água do corpo circular. O nosso sangue está sempre circulando para a saúde. Então, essa seria a terceira atitude. Agora, a quarta atitude, a dica que eu dou para vocês, são as boas relações com nós mesmos. Para a gente poder ter saúde, a gente tem que se gostar um pouquinho, pelo menos, né? Às vezes gostar bastante, que é melhor ainda. Então a gente precisa aprender a se amar, a se gostar, a olhar no espelho, a gente aceitar a forma como a gente é, a gente tá em contentamento com nós mesmos, com a nossa caminhada, com tudo que a gente está fazendo. Então essa atitude é fundamental para a saúde. Também é uma atitude que vai levar à felicidade pessoal, né? Muito importante. poder ter contentamento com você mesmo. E aqueles aspectos que você deve mudar, você vai mudar, mas você mantém o contentamento com você mesmo. Essa seria a quarta. E a quinta atitude para uma vida com mais saúde é a questão das relações com as demais pessoas, com os animais, com o meio ambiente. Afinal de contas, a gente não é um ser isolado, a gente está mergulhado em todo um contexto, um ecossistema. Então, para a gente poder ter saúde, a gente precisa estar em harmonia com esse ecossistema. Isso significa a gente olhar para as pessoas e poder conversar com elas, poder conhecer um pouco da vida delas, trocar um pouco também. A gente não ficar só autocentrado, pensando nos nossos problemas, mas poder olhar um pouco o que as pessoas vivem também. E olhando o nosso ambiente, a natureza, se conectando aos animais, às plantas, ao sol, a lua, isso também é muito importante para a saúde. Então essas seriam as 5 atitudes para a saúde. Espero que tenha sido de utilidade. O meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
O Paraná em Rede termina aqui. Uma ótima terça-feira para você. Aproveite amanhã o feriado do trabalhador. Descanse bastante, mas a gente se encontra aqui no mesmo horário de sempre. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.